Ídolo. De acordo com um dicionário, ídolo é uma pessoa a quem se tributa grande veneração ou que é considerada um modelo a seguir. Wilson Rodrigues de Moura Júnior, o goleiro Wilson, se encaixa nessa definição. Conhecido principalmente por sua passagem no Figueirense Futebol Clube de Florianópolis, o arqueiro se aposentou no começo de 2024 após se recuperar de mais uma cirurgia de ombro. Seu último jogo oficial da carreira aconteceu em 13 de agosto de 2023, o empate em 3-3 contra o São José de Porto Alegre, válido pela 17ª rodada da Série C. Para o torcedor, a recente despedida dos gramados do ídolo deixa um gosto forte de saudade na boca e lembranças ainda muito vívidas na mente.
É o ídolo, né? Eu acho que da torcida do Figueirense dificilmente a gente vai ter uma liderança tão forte, a não ser que surja um novo nome assim que se destaque muito, né? Mas ele foi muito marcante como líder, como goleiro mesmo, pegou tudo e conduziu o Figueirense em várias temporadas, né?
Olá, eu sou o Gustavo Córdova e seja muito bem-vindo à primeira edição do Idolatria Podcast. O programa irá trazer entrevistas com atletas e torcedores para entender melhor as particularidades da relação entre cada ídolo do esporte e seus aficionados, a partir da história de vida e carreira dos jogadores. No episódio de hoje, vamos explorar o caso do goleiro Wilson e sua conexão com a torcida do Figueirense, clube que o projetou para o futebol e onde jogou por 7 anos antes de pendurar as luvas.
Idolatria Podcast.
Wilson nasceu no dia 31 de janeiro de 1984, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Mas com 3 anos de idade, se mudou para o Rio de Janeiro por conta do emprego do pai, que era gerente em uma empresa de transportes. Começou a jogar futsal e decidiu ir para o gol por vontade própria, afirma o atleta.
Brincadeira, né, com os amigos na quadra do prédio que eu morava na época, na Vila da Penha. E brincava sempre na linha e no gol. Eu não fui aquele que foi pro gol porque era, que não, que era ruim na linha, não. Eu ia bem na linha também, mas eu ia no gol porque não tinha outro goleiro tão bom pra jogar esses jogos.
No futebol de salão, o goleiro se destacou no time do prédio em que morava e foi convidado para assumir a meta do Braspina Country Club após um amistoso entre as duas equipes, em 1994. No novo time, Wilson começou a fazer treinos mais específicos para a posição.
Não lembro muito do jogo, mas eu lembro muito bem dos primeiros treinos que eu fiz na equipe, treinador de goleiro, conversando com meu pai, né? Que ele ia me trabalhar, que eu ia evoluir, acabou acontecendo, fui trabalhando, né? Evoluindo tecnicamente, começando a virar um goleiro de verdade.
Dali em diante, passou pelo juvenil de vários times do Rio, como Fluminense, Vasco e Flamengo, onde fez a transição para o campo. No rubro-negro carioca, Wilson assinou seu primeiro contrato profissional, aos 17 anos de idade.
Foi um momento assim que meu pai estava passando uma dificuldade financeira muito grande, né? Muita dificuldade, teve alguns problemas particulares. Acho que é a realização do sonho, né? Que a gente falou ali atrás, quando eu entrei ali, que começou realmente a sonhar com aquilo. Ali foi uma realização também, sabendo que não garantiria nada, né? Mas sabendo que assinando o seu primeiro contrato profissional, você já pode ser considerado um atleta profissional. Te dá mais tranquilidade para tu seguir a carreira, poder ajudar em casa um pouco mais. Então foi uma felicidade imensa.
Em 2006, o goleiro foi emprestado para Portuguesa e Olaria, ambos do Rio de Janeiro. E no ano seguinte, foi novamente cedido pelo Flamengo, mas desta vez para o Figueirense. O clube havia terminado na 7ª posição do Campeonato Brasileiro da Série A na temporada anterior, sua melhor marca até então. Além do atleta, o torcedor Aldori da Silva, que foi entrevistado em dia de jogo no estádio Orlando Scarpelli, também relembra o momento.
Bom, o Wilson, quando foi contratado pelo Figueirense, era um jovem goleiro, né, vindo do Rio de Janeiro, do Flamengo. É claro que para nós torcedores ele não tinha expectativa que ele ia se tornar um grande ídolo do Figueirense, né? Com o passar do tempo ele foi mostrando dentro de campo que tinha condições, jogador de uma qualidade muito grande, jogador que se identificou muito com o torcedor alvinegro, e daí para frente ele começou a buscar uma caminhada vitoriosa dentro do clube, né? Ele passou por todos os momentos, momento de acesso, momento da queda do clube. Então isso ele faz parte da história do clube, não é à toa que hoje, ao lado do Fernandes, ele é um dos maiores ídolos do Figueirense.
Wilson não tinha como saber, mas o desembarque no aeroporto de Florianópolis mudaria sua vida para sempre. Logo na estreia, enfrentaria o Avaí, maior rival do alvinegro do Estreito. O resultado ajudou no primeiro contato com a torcida. O goleiro não sofreu gols e viu o atacante Ramon marcar 3 vezes para dar a vitória ao Figueirense. Cláudio Katkart, torcedor do Figueira e narrador da Rádio Guarujá, conta mais sobre aquele jogo.
E o jogo não foi com essa facilidade toda. Ele se desenvolveu fácil, entre aspas, pelo desenvolvimento do jogo, mas tem chances do adversário também. E ele deu essa segurança para a defesa, né, e para o time como um todo. Fez grandes defesas nesse jogo, foi bem importante. Então foi um cartão de visita que deu até confiança para ele da continuidade ali como goleiro do Figueirense.
Após um campeonato estadual abaixo do esperado, a equipe voltou suas atenções para o Brasileirão e para a Copa do Brasil. Era a estreia de Wilson nas principais competições do país.
Campeonato Brasileiro, um dos campeonatos, se não o mais difícil do mundo, no equilíbrio, né? É o que a gente sempre sonhou desde pequeno, quando eu falei lá no início o sonho. Era isso, poder disputar um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, disputar grandes jogos em grandes estádios. Então é realização de sonho que procurei aproveitar da melhor maneira a cada momento.
O começo no Campeonato Brasileiro não foi dos melhores, com derrota em casa para o Atlético Paranaense por 6-3 e fora para o Palmeiras por 2-1. Mas a recuperação veio logo em seguida, com 3 vitórias em sequência, incluindo um 4-0 contra o Flamengo em casa. Nesse período, uma grande defesa de Wilson ficou marcada na memória de Ana Passos, que faz parte da torcida organizada Gaviões Alvinegros.
Teve um que ele agarrou uma bola assim, ó, muito linda, que eu acho que foi a gente tava na Série A e passou por vários jogadores a bola e ele agarrou de uma forma muito linda, assim. Veio do meio do campo essa bola, jogada acho que foi pelo Fernandes, se eu não me engano. Passou pelo meio, passou pela base, passou e ele agarrou assim com um montinho na frente dele. Foi ótimo, pra mim foi um dos mais bonitos agarradas dele.
O Figueirense terminou o campeonato na 13ª colocação, garantindo a permanência na Série A para 2008. Entre fevereiro e junho, a equipe também disputou a Copa do Brasil, que viria a se tornar um dos pontos mais altos da história do clube. Após eliminar Madureira, Noroeste, Gama, Náutico e Botafogo, o Alvinegro chegou à sua primeira grande final nacional, onde enfrentaria o Fluminense, jogo da ida no Maracanã e volta no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O primeiro jogo foi pegado. O Flu criava mais chances, mas acabava finalizando para fora. No segundo tempo, o Wilson fez 2 grandes defesas, na cabeçada de Alex Dias e no chute cara a cara com Cícero. Aos 38 minutos da segunda etapa, Henrique chutou de longe e acertou um golaço para abrir o marcador a favor do Figueirense. Confira a narração de Luiz Alano, da CBN Floripa.
O Henrique voltou para o Figueirense, pode bater para o gol, bateu uma bomba! Gol! Henrique! Te orgulha, nação!
5 minutos depois, a zaga alvinegra falhou na marcação. Thiago Neves entrou livre na área e tocou para Magrão empatar para os donos da casa. Final de jogo 1-1. No jogo da volta, o Orlando Scarpelli, lotado, fazia festa para receber a equipe. O empate sem gols garantiu o título inédito para o Alvinegro. Mas Roger, aos 3 minutos do primeiro tempo, estragou a comemoração da torcida local. Confira a narração de Sally Júnior, da CBN Floripa.
Levantamento efetuado, chegou, tentou tirar a retaguarda, ela sobrou, Magrão tentou pegar, dominou a bola, está dentro da área ainda, virou lado esquerdo, recebeu o Fluminense para marcar. Gol! Do Fluminense! lance sozinho lá dentro da área. O Magrão pegou, sobrou no pé direito. Ele...
Dali pra frente, as equipes continuaram criando oportunidades. O Figueirense precisava de um gol para levar o jogo para os pênaltis. E chegou perto com Victor Simões, que parou na trave. Wilson também teve que trabalhar e defendeu os chutes de Arouca e Alex Dias. Mas não teve jeito. O placar final permaneceu o mesmo e o Fluminense ficou com o título.
Tira a retaguarda do Fluminense e acabou! Acaba o jogo e o sonho da conquista da Libertadores ficou fora! O Fluminense, na terceira tentativa, consegue o resultado e o torcedor do Figueirense aplaude.
Apesar do resultado negativo e da derrota em casa, o Furacão do Estreito fez história ao alcançar a final de um torneio nacional. Para o Wilson, o time superou a expectativa de todos e se sente orgulhoso pela campanha feita.
Valeu como muito satisfatória, né, cara? Uma surpresa para todos. Né? A gente começa a competição, ninguém imaginava que a gente chegaria numa final, mas à medida que a gente ia passando de fase, a gente via que estava encaixado, um grupo muito unido, muito trabalhador, o Mário Sérgio, treinador, cara sensacional também, fechando o grupo, trabalhando a gente, pô, a gente foi ganhando a confiança e a partir das quartas de final ali, a gente já viu que era possível e entrava confiante até chegar à final. Então, foi muito marcante, foi muito... especial aquele momento, fica a tristeza por não conquistar o título, mas o orgulho de ter feito, né, a competição que a gente fez.
Durante sua primeira passagem pelo Figueirense, Wilson conquistou o Campeonato Catarinense de 2008, um acesso em 2010 com o vice-campeonato da segunda divisão e participou da melhor campanha do clube na Série A em 2011, superando os números de 2006. Ao longo dos anos, as atuações do arqueiro em campo criaram nos torcedores um sentimento mais do que especial. A dedicação, a entrega e o carisma do goleiro com a camisa do Figueira, aspectos reconhecidos por muitos alvinegros, formaram um laço único e inquebrável entre Wilson e o time. Este laço, por vezes, extrapolava as dimensões do campo, como é o caso do seu Ascindino. Quem conta a história é seu filho Aldori da Silva, que guarda na memória o momento compartilhado com o pai.
Meu pai, torcedor fanático, e meu pai foi goleiro também, e ele via no Wilson a imagem dele quando era jovem, que também era goleiro, né? E o sonho do meu pai era conhecer o Wilson. E a idade foi chegando, meu pai foi ficando doente, mas ele queria conhecer esse sonho. Eu fui no CT do Figueirense, contei a história pro Wilson, né? Que meu pai, o grande sonho dele era conhecer o Wilson. Wilson fez questão de visitar o meu pai em casa. E no exato momento que eu estava falando com o Wilson, apareceu o Cleiton Ramos, da TV Barriga Verde, e ele ouviu essa história e ele interessou em fazer uma matéria. No dia seguinte, o Wilson estava na minha casa com a Unimóvel da TV Barriga Verde, né? Fazendo uma matéria de 10 minutos, onde o pai contou a minha história para o Wilson contou a história para o pai. Meu pai dizendo que ficava com o rádio ligado, torcendo demais pelo Wilson. Ali os dois trocaram presentes. Meu pai deu para o Wilson uma placa, o Wilson deu uma camisa para o meu pai, né? Então, pelo simples fato do Wilson sair do trabalho dele para ir visitar o meu pai, mostra o grande caráter que ele é. O Wilson, a gente tem um carinho muito especial, um respeito muito grande por ele.
Apesar dos grandes feitos e da conexão com a torcida, em 2012, com a nova gestão de Wilfredo Brinlinger, o time acabou sendo rebaixado para a Série B, e os contratos de Wilson e de Fernandes, outro grande ídolo do Figueira, não foram renovados. Rosângela, a conhecida Rô, fundadora da Elas, torcida feminina do Figueira, lembra com tristeza daquele momento.
Pior época para mim, para nós, para todos, ver ele treinar separado. Eu registrei todos os momentos dele, que ele passou ali, assim, era inacreditável. Foi bem difícil, e eu fiz de tudo ali dentro do Figueirense para tentar eles reverter aquela situação. Eu conversava com a diretoria, conversava com todo mundo, eu fazia de tudo, você não imagina. Eles não mereciam, nem ele, nem o Fernandes, nada, nem o Túlio, que estava junto, os três. Foi bem doído, foi muito doído mesmo, assim.
Os dois atletas ainda tiveram um pedido de jogo de despedida negado. Torcedores alvinegros, revoltados com a decisão da diretoria, organizaram um jogo festivo no campo de futebol society do Kretzer, podendo assim dizer adeus aos seus ídolos.
Muito legal, né? Essa homenagem que o torcedor fez pra gente, né? Já que a saída do clube não foi, como eu falei, da melhor maneira, o clube não acabou não fazendo nada naquele momento. E a torcida tomou essa iniciativa pelo carinho, né, que tem por nós, assim como nós também temos pela torcida, pelo clube. E acabou fazendo esse jogo aí pra gente, com alguns torcedores. Então foi uma noite bem bacana, muito especial, onde a gente pôde ali interagir com o torcedor, agradecer por tudo, bater uma bolinha. E foi muito legal. A gente, com certeza, a gente ficou muito emocionado e muito feliz com essa homenagem da torcida.
Após sair do clube, Wilson jogou no Vitória por 2 anos. Depois foi para o Coritiba, onde ficou de 2015 a 2022, e se tornou ídolo do time paranaense também. Em 2019, ficou 4 meses por empréstimo no Atlético Mineiro, disputando apenas 3 jogos pelo time. No dia 26 de fevereiro de 2022, o Figueirense deu 2 grandes alegrias ao seu torcedor. Às 18 horas e 30 minutos, o apito final do árbitro decretou a vitória do Furacão por 4-1 sobre o Avaí, no maior clássico de Santa Catarina. Na mesma noite, o clube anunciou o retorno de Wilson ao Orlando Scarpelli, 10 anos depois de sua saída. Rô, da torcida Elas, ficou muito contente com a volta do amigo, mas lhe deu bronca por não ter guardado a surpresa.
E eu não sabia, só sabia que o Wilson veio pra cá, mas eu não sabia que ele ia voltar. Ele não falou pra mim. Olha só que loucura. Quando eu soube, liguei pra ele, primeiro meti a língua nele, porque ele não tinha passado, não tinha dito pra mim, e fiquei assim encantada. Imediatamente já mandei fazer uma faixa pra ele, mandei fazer banner, mandei fazer camisa, eu tava na época do coisa, máscara, tudo do Wilson, e foi assim, botei nas minhas redes sociais, daí foi assim uma loucura, assim, eu fiz um escândalo aqui.
O jogador foi apresentado na manhã do dia 3 de março, e disse na época que queria ajudar na reconstrução do clube, que ia para seu segundo ano na Série C do Campeonato Brasileiro.
E decidi vir para o Figueirense, mesmo com outras possibilidades, até melhores, financeiramente falando, principalmente, né? Mas com certeza esse não foi o principal objetivo de eu ter voltado para cá. Com certeza foi pela história que eu tenho aqui, a gratidão que eu tenho por esse clube, por tudo que eu já passei por aqui, o carinho do torcedor. E como eu falei anteriormente, querer fazer parte dessa reconstrução que o clube vem passando.
A reestreia aconteceu no dia 4 de abril, na primeira rodada da Série C, num empate contra o Volta Redonda. Na segunda rodada, o Figueira venceu o Altos do Piauí por 4-1, e Wilson, em cobrança de pênalti, voltou a marcar pelo clube 13 anos depois.
E a galera grita gol, gol aqui do lado, Wilson para fazer a cobrança, o maior ídolo da galera do Figueirense, o goleiro Wilson. Wilson vai para fazer a cobrança!
Ao longo de sua carreira, Wilson também se destacou por ser um fazedor de gols. Ao todo, foram 18 bolas na rede, sendo 8 pelo Figueirense. Esse traço peculiar para um goleiro, dado que poucos se especializaram nessa função, também é algo marcado na memória do torcedor alvinegro.
Faz a diferença, né? Porque às vezes tem centroavante que não corresponde pela posição que tem e não faz. Então o Wilson, cada vez que tinha pênalti, o Wilson era chamado pelo destaque dele bater pênalti, algumas faltas e converter e dar vitória para o Figueirense.
Dava uma falta. Wilson, ele saía correndo, ele ficava sem jeito, porque ele é tímido, Wilson. Foi uma das últimas que ele foi comemorar o gol e caiu Aí a outra que ele derrubou o Furacão, calçou, deu um calço, o Furacão caiu a cabeça no Furacão. Então são histórias muito gostosas.
Teve um lance que foi bastante icônico aqui, um gol que ele fez de falta, né? Que ele, além de agarrar muito, ele fez uma bela cobrança de falta, fez um gol que a torcida aqui foi a loucura, né? O pessoal, quando ele se posicionou para bater, o pessoal tava com muita esperança que ele fizesse o gol e o que aconteceu, né? Bateu uma falta, foi sem chance pro goleiro e foi um golaço.
Wilson ficou 2 anos no Figueirense e não conseguiu o acesso com a equipe. A última aparição do Gavião Alvinegro em campo foi num empate por 3-3 contra o São José de Porto Alegre em 2023. No ano seguinte, mais uma lesão de ombro tirou o goleiro do estadual e ao fim da participação alvinegra no campeonato veio o anúncio. O Wilson iria se aposentar.
É sempre muito difícil, né? Esse momento para o atleta tomar essa decisão. Ele já vinha pensando nessa possibilidade há uns 2 anos. E por mais que a gente se prepare, que a gente se planeje, não é fácil, né, chegar a esse momento. Tomei realmente essa decisão depois da lesão que eu tive no ombro, que eu tive que operar de novo. Muitas pessoas acham que eu parei por causa da lesão no ombro, que eu não conseguiria mais jogar. Mas não foi isso. Como eu falei, já vinha pensando nessa possibilidade. Mas agora estou aí seguindo um novo rumo. Um novo caminho e aprendendo bastante agora nessa fora das quatro linhas.
Apesar de entenderem a situação, o sentimento que prevaleceu nos torcedores naquele momento foi de saudade e um pouco de tristeza ao ver o grande ídolo se despedindo.
Vou te confessar que bate uma tristeza muito forte. É como um parente tivesse saído, não vai ver mais esse goleiro ali. O goleiro Wilson morre ali, entre aspas, né? Você não vai ver mais as defesas, os gols desse jogador, ele não vai estar mais ajudando o clube.
Realmente, assim, eu não queria que ele parasse ainda. Eu fui lá, né, num memorial, no dia da despedida. Tipo assim, eu queria que ele ficasse até a gente subir, tá entendendo? Ou pelo menos ter a primeira subida. Mas também entendo o lado dele e apoiei e apoio.
Desde o anúncio, Wilson atua como coordenador técnico dentro do clube e trabalhou durante a Série C e a Copa Santa Catarina. Responsável agora por fazer a ligação entre jogadores e diretoria, acompanhar os meninos da base e também mostrar o que é o Figueirense aos recém-chegados, ele comenta o que espera para o clube a partir de 2025.
Depois de tudo, essa recuperação judicial, né, a gente espera aí melhora em todos os setores, né, vai melhorar a infraestrutura, né, melhorar a formação de equipe, né, uma equipe mais competitiva. Esses 2 últimos anos, infelizmente, não foram muito abaixo do que o Figueirense tem que fazer na Série C, né, não conseguimos nem classificar. Então, para mim, o ponto principal é esse, formar uma equipe competitiva para disputar a Série C, para brigar realmente para subir, que é o que o Figueirense tem que pensar.
A passagem de um ídolo por um clube pode afetar uma torcida de muitas maneiras. Independente da idade, o torcedor cria um sentimento único em relação ao seu ídolo e guarda memórias que talvez não guardaria no caso de jogadores com passagens menos marcantes. É o caso de Lucas, de 23 anos, que chegou a entrar em campo de mão dada com Wilson quando era criança, assim como Rosângela, de 68 anos, que explica a importância do ídolo para a torcida Elas.
Eu lembro que quando eu era criança, ali por 2010, mais ou menos, eu cheguei a entrar em campo, né, com ele no jogo. Eu já era muito fã na época, um alvinegrinho que já vinha nos jogos há uns 3 anos. Então eu já tinha uma certa idolatria, era um cara que eu era identificado. Então eu já gostava de ver ele com a camisa Figueirense ali.
A relação que a gente tem com o Wilson, aniversário da torcida Elas, ele vinha. Natal, ele vinha. Na festa de Natal da torcida Elas, ele sempre estava. E ele sempre fez questão de vir, ele com a Naná. E aí, quando chegava assim, ele era o nosso presente, né? Nosso presente era a presença dele, assim. Então, ele teve todos os momentos aqui, presente mesmo, assim. Ele vinha, participava com a gente ali, sabe?
O debate sobre quem é o maior ídolo de um time também é algo comum nas rodas de conversa entre torcedores. No caso do Figueirense, a discussão envolvendo Fernandes e Wilson ganhou força após a aposentadoria do goleiro. Muitos ainda colocam Fernandes como o maior, como opina Cláudio. Mas há quem diga que o Wilson já tem ultrapassado o camisa 10 nesse sentido.
Eu coloco o Fernandes um pouquinho acima, porque o Fernandes ele teve mais tempo de clube. Ele estava desde 1999, a história do Wilson é de 2007 para frente. E aí o Fernandes está numa prateleira um pouco acima, porque daí teve mais títulos, obviamente, teve mais acessos, participou do acesso inclusive de 2010, e tinha tido o próprio acesso de 2001, estava aqui, esteve na manutenção do Figueirense na Série A do Campeonato Brasileiro por todos esses anos, teve no vice-campeonato vários títulos estaduais, foi considerado o senhor clássico por fazer gols em clássico, é o maior artilheiro da história do Figueirense, e por isso está numa prateleira mais acima. Mas o Wilson está um pouquinho, degrau, pouca coisa abaixo, que já é uma grandiosidade muito grande.
Bom, acho que o Wilson é maior do que o Fernandes, na minha opinião. Principalmente pela volta dele aí, depois de muitos anos. Ele saiu em 2012, voltou aí no ano de 2022. O outro ano não foi muito feliz, mas ele voltou para casa, se aposentou aqui no Figueirense, clube que ele fez história. E ainda foi artilheiro do clube naquela Série C, batendo pênaltis. Ele, com certeza, é um nome muito importante. E por essa particularidade, eu acho que ele é maior que o Fernandes.
A discussão quanto a quem é o maior ídolo do Figueirense pode ainda estar em aberto, mas sem dúvidas, Wilson está marcado na história do clube e no coração dos torcedores como uma das grandes lendas que já vestiram a camisa do Furacão.
E o Wilson ficou marcado na história por ser um goleiro dedicado e fiel ao Figueirense, né? Que sempre apoiou, sempre lutou pelos objetivos do Figueirense. E o Wilson tem uma história muito imensa. Que sucesso pro Wilson e continue da pessoa humilde que ele é.
Agradeceria ele por todo o trabalho que ele prestou ao Figueirense, né? Por ele ter sido acreditado no Figueirense até mesmo prestes a se aposentar. E só temos gratidão e queremos que ele esteja aqui sempre, né?
Narrava tudo, o homem era um monstro, era um gavião, como dizia a torcida. Foi o melhor goleiro do Figueirense, para mim, sem falar da competência dele como goleiro, a energia dele para trazer torcida para dentro do jogo, e ele era uma pessoa muito cativante, como o maior ídolo do Figueirense.
Não é mole, não, meu goleiro voa como um gavião.
Este foi o primeiro episódio do Idolatria Podcast, produzido como trabalho de conclusão de curso pelo aluno Gustavo Córdova, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Esperamos que tenha gostado. Apuração, roteiro, locução e edição de Gustavo Córdova. Orientação da professora doutora Flávia Garcia Guidotti. Apoio técnico de Roque Bezerra e Yuri Micheletti. Locução de vinheta de Ricardo Gripe. Narrações esportivas de Giovanni Martinello, da RBS TV, e de Luiz Alano e Salles Júnior, da CBN Floripa. O Idolatria Podcast fica por aqui. Assim como o ídolo do seu clube, esperamos ter marcado sua memória. Até mais!
Tua torcida é garra, é empolgação. Vê gente pujança de um grande esquadrão. Onde torcemos, por isso somos alvinegros, a força do escapelão. Onde torcemos, por ti vibramos, Figueirense, és o nosso campeão.
Idolatria.cast